No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Ao fundo nós estamos ouvindo Cor de Rosa Choque, da cantora Rita Lee, que fala sobre o empoderamento feminino. No último domingo, dia 25 de novembro, foi o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. No programa de hoje, vamos falar da violência contra a mulher no Brasil. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Esse é um dos temas mais importantes para serem discutidos na sociedade atual, né? Acho que nós só podemos construir um novo país quando homens e mulheres tiverem igualdade real nas suas relações.
É verdade. Para conversar sobre o assunto, eu recebo Marília Caiano, que é vice-diretora do Instituto Patrícia Galvão. Ela é também coordenadora do Programa de Promotoras Legais Populares da União de Mulheres de São Paulo, que forma lideranças comunitárias e especialistas em direito das mulheres, com foco especial em violência. Boa tarde, Marília. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Antes de começar o programa, você me falava que desde 94 esse projeto é desenvolvido nas periferias da nossa cidade.
O projeto Promotoras Legais Populares está acontecendo na cidade de São Paulo ininterruptamente desde 1994, né? Mas ele já se espalhou por outras cidades do estado. Então nós temos cidades do interior como Campinas, Sorocaba, São Carlos, Piracicaba, Jundiaí, e cidades do Grande ABC como Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, que fazem parte dessa rede de promotoras legais populares, formando essas lideranças, essas mulheres que ajudam outras mulheres a acessar a justiça.
São 24 anos.
24 anos.
E ainda a gente vê muita violência contra a mulher.
Sim, exatamente.
Quais são as razões?
A gente tem que pensar que a questão da violência contra a mulher, ela está escorada por muitos aspectos estruturantes, né? E um deles é a questão do patriarcado, né? Que determina essa supremacia masculina sobre as mulheres, né? Para determinar quem dentro das relações, né, sociais e familiares é que tem a voz de mando. No caso, historicamente, tem sido os homens. E essa voz de mando muito desvantajosa para as mulheres, né? Numa relação muito injusta, né, dos poderes nessas relações. Então, assim, é uma coisa cultural que a gente carrega há muitos anos. Não somos a única nação do mundo que carrega isso, infelizmente isso é um traço comum de muitas culturas ao redor do mundo, né? E a gente tem que conversar sobre isso e também discutir as outras questões que estão interrelacionadas, além do patriarcado e do machismo, como também falar de racismo, por exemplo, né? Falar da questão de classe também, que são outros fatores que vão se somando aí, né? Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, é um termo que a gente gosta de dizer, na verdade, no plural. É violências contra as mulheres. Né?
É verdade.
Porque a gente está falando de vários tipos de mulheres, né?
A mulher branca tem um tipo de violência, a mulher negra com certeza maior ainda.
Vai sofrer outros acúmulos de violências e vulnerabilidades.
Deixa eu apresentar a nossa segunda convidada, e aí para ela entrar nessa discussão também. A Jandaraci Araújo, representante dos Comitês de Combate à Violência contra a Mulher e de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Boa tarde, seja bem-vinda, Jaraci.
Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, obrigada pelo convite. Vai ser muito interessante a gente começar essa discussão, porque coincidentemente nós temos duas datas emblemáticas, uma no Brasil, que foi dia 20, o dia da consciência negra, e sempre se questiona por que consciência negra não se comemora o 13 de maio, e no dia 25 de novembro, que é o dia de combate à eliminação da violência contra a mulher, e que infelizmente em relação às mulheres negras, os indicadores no país só pioram. Então, a gente ainda vai ter muito que discutir, tem muito como evoluir como sociedade e até no conceito de humanidade, porque toda vez que a gente fala da questão da dia da consciência negra, nossa, é humano, mas assim, enquanto um outro ser humano for tratado de forma inferior pela cor da pele, a gente vai ter que discutir essa questão de raça, que foi uma definição efetivamente para existir essa separação. O discurso é uma coisa, mas os números, eles mostram qual é a cruel realidade da nossa situação. Nancy,
a Marília falou de uma necessidade de uma mudança cultural. As nossas políticas públicas estão contemplando um caminho que segue para essa mudança cultural e para a igualdade entre homens e mulheres no nosso país?
Olha, a gente tem algumas iniciativas. Então, vamos falar de... Quando a gente fala de violência, a gente tem aí a Lei Maria da Penha, que sim, tem o seu peso e contribuiu. Mas a gente também precisa ter mais delegacias. Então, não adianta eu falar de combate à violência e a delegacia funcionar só de segunda a sexta, quando os maiores índices de violência acontecem no final de semana.
Não tem nem plantão?
Não. Então, os delegados e atendentes precisam ser treinados para receber uma mulher em situação de violência. E nesse parâmetro, até nos hospitais. E aí eu faço essa correlação com o trabalho da agência e dos promotoras legais que auxiliam nesse processo. Porque no final de semana, as delegacias das mulheres no estado de São Paulo, elas ficam fechadas.
E paralelamente às delegacias, as casas de abrigo, né? Para que a mulher tome coragem de denunciar o seu companheiro, ela precisa ter um lugar onde ficar, senão ela volta a ser agredida.
Você tem que ter toda uma estrutura. Efetivamente, existem algumas iniciativas bem interessantes, como a Prefeitura de São Paulo tem um processo hoje para a questão de empregabilidade, mas a gente tem aí uma questão social, estrutural, sim. A gente precisa começar a falar disso, precisa tocar, a gente, no Grupo Mulheres do Brasil, o Comitê de Igualdade Racial, isso dentro do recorte, a gente criou uma plataforma que se chama Tocando no Assunto. E lá a gente coloca todas as formas de combate, principalmente a questão de discriminação racial. E a gente precisa dar transparência a isso e formar as pessoas, começar com as crianças. A gente precisa tocar no assunto, não se fala nisso. Engraçado que toda vez que a gente vê uma notícia de uma mulher que foi assassinada ou de uma pessoa negra que foi agredida, esses fatos são minimizados. Uma mulher assassinada, geralmente a gente continua culpabilizando a vítima. Vídeo o último caso de uma menina de 16 anos, que as pessoas ficaram questionando por que ela estava com uma pessoa mais velha, mas não questionou o porquê ela foi assassinada. Então a gente precisa mudar. Se uma pessoa negra sofre racismo, é mimimi. Então, quando a gente fez um dos cartazes na caminhada, que saiu da Unibis no domingo passado, saiu da Unibis e a gente veio até aqui a Paulista, um dos cartazes falava: mulheres negras merecem viver. E nós fizemos um post, foi um dos posts mais questionados. Todo mundo merece sim, mas assim, em nenhum momento nesse cenário, que os números falam, e contra números e fatos, a gente não tem muito o que argumentar. No último mapa da violência, de 2006 até 2016, que foi publicado pelo Fórum de Segurança Nacional, de Segurança Pública, o índice entre as mulheres negras de homicídios, mulheres negras, aumentou 15%. Quando a gente vem numa crescente...
É isso mesmo, eu estou com os dados aqui que são aterradores. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal.
Exatamente.
A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de ofensa verbal também. A ameaça de violência, a cada 6,9 segundos, uma mulher é vítima de perseguição. A cada 16,6 segundos, uma mulher é vítima de ameaça com faca ou arma de fogo. E a cada 22 segundos, uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de estrangulamento. Que absurdo, esses dados demonstram... Que a realidade brasileira precisa ser mudada
selva,
imediatamente.
Né?
Estamos vivendo numa selva. E aí, quando a gente faz o recorte racial, o número para mulheres negras é muito... assim, chega a ser absurdo. É 4 vezes mais do que acontece com a mulher branca. Então, a gente precisa discutir sobre a questão da objetificação da mulher negra. Até o número de estupros em relação a mulheres negras aumentou nos últimos anos. Então, ou seja, nem a nossa vida, nem o nosso corpo tem valor.
Essas duas leis que existem, do feminicídio, da Maria da Penha, não têm conseguido refrear a atitude masculina em defesa da mulher?
Infelizmente não, porque a gente tem um processo educacional e a gente tem uma sociedade que ela vem tendo movimentos retrógrados. Essa expressão. A gente vem regredindo em vários aspectos de conservadorismo, né? Vídeos, discursos que a gente vê nas redes sociais, né? Que foram enfatizados aí no último período eleitoral. Isso tomou um vulto. Praticamente a gente abriu a caixa de Pandora. Eu falo que a gente acabou abrindo a caixa de Pandora. As pessoas resolveram, elas se empoderaram e acreditam, fugiram do tal politicamente correto e resolveram ser o que elas são. Então, isso nos preocupa muito. E o processo de conscientização falar desses números, e acho que esse é o grande dever que a gente tem agora para poder tentar minimizar um pouco essa situação.
O Instituto Patrícia Galvão constata isso também?
Nós trabalhamos muito com a questão do diálogo da mídia com a sociedade e o sistema de justiça nessas causas das mulheres, né? E o que a gente repara é que, sim, é muito importante que o Brasil tenha esses marcos legais, né? Tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio e todos os tratados internacionais que o Brasil assinou, ratificou, inclusive a nossa Constituição Federal, que esse ano completou 30 anos, e que isso é uma coisa muito importante, que foi muito pouco discutida, né? Foi muito pouco debatida na sociedade de modo geral, quanto representa para o Brasil ter uma Constituição com 30 anos, né, completados 30 anos aí, a tal da Constituição Cidadã, né? Mas o que a gente repara é que uma coisa é o que está no papel, né? Outra coisa é trazer todo um sistema, todo um aparato do Estado, né, com todas as suas redes de relações, as suas instituições, para o que está ali na lei, né, com aquilo que as pessoas trazem de casa. Porque é o que ela disse, né, a questão da educação é fundamental. Como é que eu vou pedir para um juiz, né, que tem um determinado sistema de valores, que chega quando pega a primeira sentença que ele pode dar, embasada pela Lei Maria da Penha, não aplica a lei porque não concorda com o que está ali escrito na lei, né? Então a gente está falando de uma lei.
Essa não é a função do juiz, né?
Mas acontece que isso acontece muito, né? A gente tem muitos casos no judiciário. Se a gente for pegar todos os súmulos de todas as sentenças, todos os casos de violência contra as mulheres, a gente vai encontrar pérolas riquíssimas com relação a isso, né? Ignora completamente o que está escrito na lei. Se a gente considerar que a Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006, precisou o STF em 2012 falar, olha, gente, essa lei é constitucional. Entre 2006 e 2012, tinha juiz fazendo o que queria. E ainda hoje a gente pode encontrar...
Precisamos democratizar o poder judiciário.
Eu acho que a gente tem que trazer as instituições do Estado, né, para mais perto daquilo que a gente deseja que o Estado faça pela população de modo geral.
Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Maria da Penha quer mais políticas públicas para que lei saia do papel. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
Uma campanha anual pelo fim da violência contra as mulheres está movimentando pessoas nas ruas, escolas, escritórios, vilas e cidades do mundo. Os 16 dias de ativismo iniciaram em 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. O Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro, marcará o encerramento do período de ativismo que este ano tem como tema Pinte o Mundo de Laranja, Me Escute Também. O objetivo é dar evidência às vozes de mulheres e meninas que sobreviveram à violência. Histórias como a de Maria da Penha, que tem uma forte lembrança dos anos 80, época em que sofreu duas tentativas de assassinato pelo marido. Maria da Penha contou a ONU News que na época não existia no Brasil nem ao menos uma delegacia das mulheres e que os agressores com frequência saíam impunes porque os advogados alegavam que o tipo de ação seria por amor. A ativista pelos direitos das mulheres lembra também que em muitos casos era usada a clássica defesa da honra, se questionando a honestidade da mulher. De acordo com um novo relatório publicado pelo Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o NODC, a história de Maria da Penha ainda afeta milhares de vítimas no mundo. Apenas em 2017, cerca de 87 mil mulheres foram mortas. Destas, por volta de 58% morreram pelas mãos de parceiros íntimos ou membros da família. Isso equivale a quase 6 mulheres sendo mortas por hora no mundo, por pessoas que elas conhecem. Dados do estudo mostram que as mulheres correm mais risco com este tipo de crime na África e nas Américas. Por quase 20 anos, Maria da Penha lutou para que o ex-marido fosse preso. Ela conta que depois que se deu conta das divergências no relato dele, saiu de casa com as 3 filhas. Após uma investigação policial, o ex-marido foi indiciado por tentativa de homicídio.
Depois de 8 anos, ele foi a júri, foi condenado e saiu do fórum em liberdade por conta de recursos. Então, eu tive assim uma decepção muito grande em relação à justiça.
Foi em 1998 que o caso de Maria da Penha chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que se pronunciou contra o Brasil em abril de 2001. A Corte determinou que o país prendesse o ex-marido de Maria da Penha, além de recomendar que fossem garantidas mais medidas de proteção legal para as mulheres. Em agosto de 2006, 5 anos depois da condenação internacional, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou a Lei 11.340, a chamada Lei Maria da Penha. Da ONU News em Nova York, Daniela Groh.
Muito bem, essa lei 13.340, que é a Lei Maria da Penha, 11.340, ela foi promulgada, como você disse, em 2006. E o próprio Poder Judiciário aqui no Brasil resistiu alguns anos. Como provocar essa mudança de cultural, né? Dentro do próprio Poder Judiciário.
Nós temos muitas parceiras, né, do sistema de justiça, promotoras, defensoras e juízas, que colocam que seria fundamental que já na formação, né, vamos não falar até da formação fundamental, da formação média, mas na formação profissional das pessoas, né, nos bacharelados, não se discute a questão de gênero, né? E quando a gente está falando de direito, isso se discute menos ainda. Então, assim, no próprio processo de seleção dos candidatos que vão preencher as vagas, tanto no judiciário, quanto nas promotorias e nas defensorias, também a questão de gênero quase não aparece como uma demanda a ser de conhecimento, a ser cobrado desses profissionais, né, como é que eles enxergam essa questão. Então, se você tem um sistema, né, que não presta atenção a isso, você vai ter agentes do Estado lá dentro que não vão prestar atenção a isso.
Vai
então,
perpetuar o preconceito.
Vai perpetuar a questão de não ouvir as mulheres falando.
Antes do intervalo, eu quero te ouvir.
Muito bem colocado. De novo, a gente volta para a questão da formação. A questão de equidade de gênero também é um ponto fundamental nessa questão. O número de mulheres juízas, promotoras, é muito baixo em relação ao que a gente pensa seria necessário para ter uma equivalência. A gente precisa começar a discutir isso. Isso tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Porque quem mata está nos escritórios. Né? Quem assedia, porque a gente também tem que falar, a gente está falando do último nível da violência, que é a morte, né? Que é retirar a vida de alguém. Mas eu tenho outros níveis de violência que podem ser detectados antes, a partir do momento que se existam esse processo de políticas públicas, de educacionais e preparatórias. E isso eu vejo eu vejo que tem que ser falado, sim, desde o ginasial. A gente tem que discutir, porque é ali que começa a se enraizar alguns valores. Precisa falar sempre disso, porque o assediador, ele entende que aquilo é normal, e é uma violência. Então você tem a questão da violência psicológica, a violência patrimonial, para depois a gente falar de violência física. Então a violência psicológica, ela é a mais comum e mais constante e é a mais difícil de identificar. Então é nesse ponto que a gente precisa discutir mais e dar mais transparência, tanto para as pessoas que aplicam as leis, quanto para a população. Porque muitas pessoas não conhecem os seus direitos. Muitas mulheres não sabem reconhecer que ela já está num processo de violência, quando ela está sofrendo violência psicológica. É muito comum a questão da violência patrimonial. Ainda hoje, em 2018, o marido é que fica com o cartão, que rege o salário. Então, ainda é muito comum. Essa semana, na questão da Black Friday, saiu uma matéria que eu achei extremamente machista em um jornal de grande vulto, e que se falava: nossa, seu marido sabe que você está comprando?
Oi?
Em pleno 2018, ela trabalha, uma cidadã que trabalha, ela precisa dar satisfação se ela compra alguma coisa para ela, falando de infidelidade, tratando o assunto como fidelidade, se ela... Né? Então a gente precisa corrigir algumas coisas nos nossos discursos diários. Então, assim, é infidelidade se ela compra alguma coisa para ela.
E até quebrar alguns imaginários, né?
Exatamente. Vamos continuar esse assunto depois do intervalo?
Vamos lá.
Antes do recadinho do Franklin.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval. E joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor.
Ao som de Elza Soares ao fundo, com Mulher do Fim do Mundo, nós iniciamos o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre violência contra a mulher, com Marília Caiano, do Instituto Patrícia Galvão, e Jandaraci Araújo, do Grupo de Mulheres do Brasil. Nesta música, Elza Soares, que é um dos ícones, né, da música popular brasileira, Elza Soares também foi vítima do racismo e machismo na indústria e na sociedade. Uma mulher feita de luta, fortalecida por suas batalhas, e seu discurso e postura são extremamente fortes. O álbum Mulher do Fim do Mundo, com esse álbum ela conquistou a repercussão internacional e elogios da grande mídia. Na canção, ela fala sobre a sua força de mulher que vive no samba e na música popular brasileira. Bem, daqui a pouco a gente começa com as perguntas dos ouvintes, que já estão chegando várias perguntas, né, Franco?
Sim, sim.
Mas sim, agora a gente vai direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com o Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidadas e ouvintes. União suspende repasses para a saúde mental em 22 estados e no Distrito Federal. O Ministério da Saúde suspendeu quase 78 milhões em repasses para atendimento à saúde mental em 22 estados e no Distrito Federal. Essa decisão afeta diretamente 319 serviços de atenção psicossocial e acolhimento e terapia, como os Centros de Atenção Psicossocial, conhecidos como CAPs. Além disso, a decisão também afeta os serviços residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento e leitos de saúde mental em hospitais gerais. Segundo o Diário Oficial da União, a suspensão foi causada pela ausência de registros de procedimentos nos sistemas de informação do SUS. Para ler a matéria completa, acesse www.observatoriotressetor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá.
Muito bem, com essa notícia que o Caio trouxe, você falou dos aspectos psicológicos que não são mencionados, né? A violência contra a mulher nos aspectos psicológicos. Agora a saúde do brasileiro tende a piorar. E claro, vai potencializar também a situação da mulher, né?
De uma forma, quando a gente fala na questão de saúde pública, e aí a gente tem outras violências, né? A gente tem a questão da... o conjunto é muito grande, né? Por isso que eu falo que é uma questão efetivamente cultural. Ele chega a ser cultural, né? Quando uma mulher sofre violência obstetrícia, no momento do parto, no momento mais delicado e frágil de uma mulher...
Que é um assunto discutido recentemente, né?
Exatamente, a gente precisa efetivamente...
Muitos anos
ficou escondido. Por exemplo, a mulher negra, ela receber menos anestesia porque se supõe que ela sinta menos dor no momento do parto. Então a gente tem efetivamente uma questão cultural muito forte, né? O percurso, quando a gente fala da questão de saúde, chega a esse nível.
Desculpa interromper o teu raciocínio, mas a mulher negra da população de baixa renda ou a mulher que tem renda e sofre também esse tipo de problema?
Todas as mulheres.
Todas?
Né?
Igualmente todas?
Igualmente todas.
De baixa, média e alta renda?
E alta renda. É para todas.
É uma loucura.
É uma loucura. É uma loucura. Vamos dizer assim, um mito popular, né? É tanto que assim... E aí a gente vai tentar entender. Se durante a nossa formação enquanto sociedade no Brasil, uma imensa quantidade da população, né? Lembrando que o país foi um dos que mais traficaram pessoas, né? Com processo de escravidão no mundo, né? Por isso que hoje nós somos o segundo país mais negro da África, porque foi o que mais traficou pessoas. Se você durante 358 anos de sua formação, você entendia que um outro não era humano pela cor,
despossuído de humanidade,
isso continua se refletindo na sociedade em vários aspectos. Não só na convivência, vamos dizer, social, no acordão social no dia a dia, mas também na questão do tratamento médico.
É realmente um problema grave. Frank, vamos começar com as perguntas?
Sim, nós estamos no Facebook, né? Isso é importante de nós registrarmos, né? E nós estamos recebendo perguntas e mensagens pelo Face. Eu vou começar pelas mensagens rapidamente aqui para registrar as mensagens que os nossos e nossas ouvintes estão enviando. A Selma Luz diz que a denúncia é o primeiro passo, né? E o José Aparecido diz que não acredita que as pessoas ainda insistem em difamar as mulheres por causa da roupa ou da profissão, né? E que deveriam entender que isso é um abuso e que o abuso não deve acontecer de forma alguma, né? Com nenhum ser humano sem consentimento da própria pessoa. Isso o José Aparecido que diz. E tem uma outra mensagem aqui da Odelita Esther Bastida, que ela diz: a lei me salvou, mas demorei a achar um advogado que usasse e que fizesse valer dessa lei. Foi difícil, mas para mim ajudou. Eu agradeço aqui a Selma, o José e a Odelita pelas suas mensagens enviadas. E agora também nós temos aqui uma questão, Joel, do Carlos Augusto, morador lá em Santana. Ele pergunta o seguinte: há vários coletivos feministas, os coletivos realmente funcionam, conseguem ajudar ou fica somente no discurso? Aí está uma questão tanto para Marília como para Jandaraci.
Como é você, Marília?
Eu acredito muito nos coletivos de mulheres, né? Eu faço parte de um coletivo de mulheres e você tem coletivos dos mais variados aspectos, desde aqueles que se reúnem ali na vizinhança.
Você sabe que na Universidade de São Paulo tem mais de 30.
Ou aqueles que se reúnem nas instituições de ensino, né? Ou aqueles que chegam até a ponto de conseguir se formalizar e se transformar em organizações da sociedade civil. Então, eu acredito muito nisso. Mas uma questão que é muito forte, né, quando a gente está falando da questão da violência contra as mulheres, é que a gente tem que pensar que a pauta das mulheres, ela, no cenário político nacional, e quando a gente fala também de recursos, né, de dotação orçamentária, ela é uma pauta muito sacrificada. Então, quando a gente fala, esses coletivos de mulheres funcionam, eu agradeço a pergunta, mas ao mesmo tempo eu devolvo, né? Funcionam em que medida? Né? Por que as mulheres têm que se virar sozinhas? Por que elas têm que se ajudar sozinhas? E nós nos ajudamos, E isso é muito importante a gente deixar registrado. As mulheres, elas se ajudam, né? Nós nos ajudamos como nós podemos, né? Naquele bairro, naquela escola, naquela universidade, no trabalho, a gente acaba se ajudando. E se a gente conseguir se organizar, se ajuda mais. Mas a gente quer um apoio também. A gente quer que o Estado preste atenção nas nossas pautas e sim dê verba para a rede de enfrentamento à violência, que coloque assistentes sociais, psicólogas, defensores públicos para estarem trabalhando com as mulheres. Que invistam nos agentes de saúde para quando receber um caso de violência, esse agente de saúde não ter medo de fazer a notificação obrigatória. Né? Não identificada, pessoal, para ele não se envolver, mas pelo menos o CEP, para o Ministério da Saúde saber. Não, ali eu tenho que botar um pouco mais de verba, porque chega a mulher com mais depressão, né? Não vão cortar as verbas da saúde mental? Gente, isso significa impacto direto nas mulheres que chegam no sistema de saúde sofrendo de depressão, pressão alta, né? E que, assim, é aquele caso que por que, que essa mulher sofre tanto? Por que, que ela sofre com... É aquele caso, aquela dor que não tem nome. Né? É uma mulher que chega no sistema de saúde, ela não consegue falar que ela está
cuida das consequências, né? Vê as causas, mas não vê as causas, né? Tem que se antecipar, tem que ver quais são as causas, porque isso está tratando só das consequências, né? A depressão alta, a depressão e tudo mais.
Mas respondendo os coletivos, ajudam e funcionam.
Ajuda
e
funciona. Eu quero ver sua pergunta e quero estender um pouco a pergunta do, do nosso ouvinte, que seria o seguinte: eles conseguem chegar na mulher comum, que é a mais necessitada de... porque, na verdade, você vê um número expressivo de coletivos e eles trabalham com as mulheres da classe média para cima. Agora, chega na periferia, chega naquela mulher que precisa realmente, que é agredida, que sofre do preconceito no universo do trabalho, que trabalha como empregada doméstica e não conhece seus direitos?
Bom, eu vou te falar o seguinte, de novo a gente tem que dar, o que a gente tem feito é colocado a boca no trombone, né? A gente tem falado muito sobre o assunto. Primeiro, os coletivos eles funcionam sim e ai de nós se não fôssemos nós, não estaríamos aqui para contar a história. Vide que algumas comunidades no norte, no nordeste, o pessoal resolveu fazer apitaço para combater violência contra a mulher. Então, se as mulheres não se uniram, não se unissem, a gente não estaria, muitas não estariam vivas para contar a história. Um outro ponto, quando a gente fala da questão do coletivo, é que o seguinte, esse processo de organização feminina sempre foi muito combatido. E, de novo, a gente passa por uma questão cultural. Sempre foi dito que mulheres eram inimigas umas das outras. Né? Se você quer conquistar, você divide. Então a gente teve uma educação que mulher é inimiga de outra. Não, nós somos amigas. E a gente vai falar isso cada dia mais. Nós nos unimos quando nos tocam nos nossos filhos. Nós estamos unidas sim. O que hoje existe movimento, e aí a gente tem uma série de facilitadores que não existiam antes, que são as redes sociais, né? A própria propagação da internet, isso tem facilitado muito que mesmo grupos formados por mulheres de classe média consigam atingir a periferia. Só que a gente tem uma questão estrutural muito forte. Quando eu falo de chegar na periferia, eu tenho que me preocupar em dar uma creche para aquela mulher, para o filho daquela mulher, que muitas vezes ela não trabalha porque não tem com quem deixar os filhos, eu tenho que dar saúde, né? Ela tem que ter condições de ter acesso à saúde para poder sair dessa situação e ela tem que ter trabalho. Porque mulheres em situação de violência, elas perdem a qualidade no trabalho. Muitas mulheres, e aí tem um estudo da Universidade Federal do Ceará, em que fala que, só para você ter ideia, mulheres em situação de violência, elas ganham menos. E aí a gente tem uma outra maldade. Quando a gente compara mulheres brancas e negras em situação de violência com a mesma graduação, elas ganham até 30% menos. A hora trabalho de uma mulher de baixo, vamos dizer assim, de não alta qualificação, que passa por situação de violência, ela chega a ganhar R$ 11,32 a hora de trabalho, enquanto a mulher negra ganha R$ 7. Então, a gente tem uma estrutura muito forte e que a gente está querendo romper essa estrutura com esses coletivos e com essa união dessa forma, porque é estruturante, é uma forma de engessar com que todas tenham acesso a isso.
Nos dois primeiros blocos do programa, nós fizemos a denúncia. Agora vamos atrás da solução, de como quebrar esse paradigma, de como envolver os homens nessa discussão e de como mudar as políticas públicas para melhor atender e tornar a mulher igual, não diferente do homem no nosso país.
Uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 300 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Um amor desse era 24 horas lado a lado. Um radar na pele, aquele sentimento alucinado. Um coração batia acelerado. Bastava um olhar pra eu entender que era hora de me entregar pra você. Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume que arrepio, que calafrio.
Muito bem. Estamos de volta com o terceiro bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre violência contra a mulher com Marília Caiano, do Instituto Patrícia Galvão, e Jandaraci Araújo, do Grupo Mulheres do Brasil. Essa, ao fundo, é a Nayara Azevedo, que está interpretando Coração Pede Socorro. É interessante, vocês não conheciam essa música, né?
Não.
Ela é interpretada pela cantora sertaneja Nayara Azevedo e faz parte de uma ação criada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Secretaria das Mulheres, com o propósito de incentivar as mulheres a denunciar casos de violência pelo canal 180. Mais um pouquinho, Cléo.
Que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente.
Muito bem, tá aí, é uma iniciativa interessante. Eu não sei, a música não sensibilizou muito vocês, porque você me dizia, Marília, que não é da sofrência, né? Mas eu acho que é um estímulo interessante para que a mulher utilize 180 para denunciar a agressão que ela teve no âmbito familiar ou até mesmo em algum espaço público. Mais perguntas?
Sim, João, nós temos aqui perguntas e comentários. Vou começar pelo comentário e depois eu emendo com a pergunta. Nós temos aqui um comentário via Facebook da Lucélia Terezinha Avelino. Ela diz que uma coisa que é muito comum e que precisa mudar é que quando se encontra um assediador xingando, ofendendo a mulher, nada acontece, ninguém fala nada, ninguém se coloca, como aquela tal história, de briga entre marido e mulher, não se mete a colher. Não, tem que meter, você tem que denunciar, tem que interferir, porque é uma pessoa que está sendo agredida. E tem mais, hein? No termo da legislação, se você não faz nada, você passa a ser coautor. porque você tá vendo um erro acontecer.
Crime por omissão. Crime,
exatamente, você está se omitindo, você não pode se omitir. Tá? Então você acaba meio que assumindo também parte essa agressão. E uma questão aqui enviada pela Carla Regina de Itaquera. Obrigado, Carla, e antes também obrigado pela Lucélia Terezinha Avelino, que fez o seu comentário. A Carla Regina de Itaquera pergunta o seguinte: por que muitas mulheres não denunciam? Por vergonha, por medo? Quem tem que sentir vergonha é o agressor e não a mulher, que é vítima dele e da sociedade.
Nossa, ela deu uma oportunidade de a gente tocar num assunto importante, né? Que é a autoestima da mulher. E pelas relações afetivas, a mulher é diferente do homem, né? E ela pensa muito para denunciar o seu parceiro, né?
Claro. O que a gente tem de contato, né, com a questão do enfrentamento da violência contra as mulheres é que quando a gente fala de violência doméstica, né, a gente está falando de uma área muito sensível, porque a violência doméstica, ela não só aquela primeira violência, né, baseada em gênero, que todas as pessoas têm contato, né, aquela violência que mais marca ali, que a gente às vezes não sabe nomear, não sabe reconhecer, mas algum momento experimentou de algum jeito, uhum, né? Em vários graus diferentes. E quando a gente está falando da violência doméstica, a gente também está falando muito da violência dos relacionamentos íntimos, né? Que a violência doméstica é tanto do pai contra a mãe, quanto do pai contra a filha, ou do tio contra uma sobrinha, e tanto vários níveis. Mas a violência doméstica está muito ligada à questão do relacionamento afetivo, do relacionamento íntimo, né? E a gente tem essa coisa cultural de que a mulher, ela se realiza no relacionamento íntimo, no relacionamento afetivo, né? Que uma mulher que tem um companheiro é uma mulher que conseguiu um objetivo, um dos tiques do objetivo da vida dela está cumprido, né? Coisa que não é para o homem. O homem não tem tanto esse fator, se ele é casado, se ele não é casado, se ele é feliz romanticamente
mas
ou não.
Essa leitura,
né,
sua inclui as novas gerações também?
Inclui. É impressionante como essa visão, né, ela ainda chega, né, nas gerações mais novas. Por outros caminhos, por outras roupagens, mas a ideia está lá, né? Então, assim, é complicado a gente falar de uma relação em que a mulher tem que denunciar, né, alguém em que ela esperava que, né, trouxesse felicidade para ela, que a fizesse feliz, né? E é uma expectativa pessoal e social, né? Então, assim, é muito difícil você, nesse lugar, né, de alguém que está com uma expectativa de que você está numa relação que você quer que seja feliz, né, você admitir que aquela relação não está boa, né? Você se livrar disso, dessa fantasia, né? De dizer adeus para essa fantasia. E às vezes, não é fantasia, às vezes a mulher tem o direito de querer continuar com esse companheiro.
Os feministas tocam nesse assunto?
Tem que se tocar nesse assunto, tem que se tocar nesse assunto, porque a gente não pode acreditar que a questão punitivista é o que todas as mulheres estão querendo. Porque isso é uma questão que, na verdade, é um pouco falácia. Muitas mulheres não querem que seus companheiros vão para a cadeia.
Elas querem que mudem, né?
Às vezes elas só querem que esse cara saia da vida dela. Ela já nem suma. Ela já não tem nem mais a esperança de que ele vá mudar. Algumas têm a esperança de que mude, querem continuar com aquele companheiro, e elas estão no direito delas de fazer essa escolha, né? Só que elas querem uma relação sem violência com aquele companheiro, né? E outras não querem mais nada com aquele companheiro, querem simplesmente que ele suma. Não quer necessariamente que vá para a cadeia. Porque ir para a cadeia é um processo ruim. A população tem uma ideia do que é para a cadeia. Não é uma coisa fácil, né? Então, assim, não quer colocar realmente o pai dos seus filhos na cadeia, né? Isso é um fator real. Mas quer o quê? Quer que o Estado faça uma intervenção. Quer, sim, que um promotor de justiça, um defensor ou um centro de referência dê um acompanhamento, leve essa mulher, consiga uma medida protetiva, que tenha uma Ronda Maria da Penha que ande ali na vizinhança dela, para o cara saber que ela não está desprotegida, que ela tem alguém do Estado olhando por aquela mulher, né? Então, a mulher quer esse tipo de apoio. Ela quer sair da situação de violência, né? Mas não necessariamente punir o agressor com cadeia. O que a gente tem que falar é de responsabilização. E aí a gente tem que falar, nesse diálogo com os homens, o que, que vai ser essa responsabilização, né? Tem a questão da cadeia? Sim. Não vou dizer que não. É um fator, né? O fator de cumprir pena, seja por agressão, seja por assassinato ou tentativa de assassinato. Mas tem também aquela questão. Esse homem, então, nessa, que teve essa relação violenta com essa mulher, vai ter uma relação violenta com todas as outras mulheres que venha a ter na sua vida, né? E aí?
Se não dá um basta no comportamento dele...
Se não dá um basta,
dele,
como que dá esse basta?
Ele vai reproduzir
então,
isso.
Que diálogo que vai se fazer com esse homem, né? E, de novo, a questão da educação, né? Nunca é tarde demais para aprender com esses homens agressores que estão cometendo agressão agora, mas é sempre bom a gente tentar evitar, né? Porque é uma situação de violência que não contribui para construir ninguém, né? Então,
já... falando em construção, né?
Uhum.
Não há como não abordar esse tema, né? Em 2019, nós teremos um novo governo. Tá? Que perspectivas você, Marília, você, Jandaraci, olham, veem com relação a esse novo governo que nós teremos aí com o Jair Messias Bolsonaro? Quem começa? Jandaraci?
Vamos lá. Bom, a expectativa principal é que em relação a alguns pontos, né, que foram ditos em campanhas, das várias discussões em relação à campanha. Primeiro, é que a gente não tenha, de novo, nenhum tipo de retrocesso em relação a direitos, nem as pouquíssimas políticas que existem hoje em relação ao combate à violência contra a mulher. Na verdade, que isso seja ampliado, né? A outra expectativa é que, efetivamente, a gente encare algumas situações de frente, porque eu não posso deixar de fazer uma certa transversalidade, apesar de eu ser uma pessoa, uma mulher hétero cis, não posso deixar de fazer essa transversalidade da questão da violência contra a mulher trans, que está relacionada à homofobia. E como elas são mulheres, não importa. Se nasceu biologicamente de outra forma, então eu também tenho que fazer essa transversalidade, e isso é uma preocupação. Não propriamente pela pessoa, né, pela pessoa do futuro presidente, mas embasado em algumas falas e alguns discursos, que já tinham a tendência desse comportamento se sentirem empoderados, entende? É meio por aí.
Mais perguntas, Frank?
Sim, mas não sei se a Maria rapidamente gostaria de comentar sobre 2019.
Como já foi mencionado, é realmente a questão de a gente observar, né? A gente tem uma
não,
base...
Você é otimista ou pessimista?
Eu estou reticente.
Reticente.
Do que já foi dito, né, dos ministérios apontados e tudo mais, a gente vê que, bom, pelo menos uma questão fundamental que a gente mencionou aqui mais de uma vez, que é a questão da educação e educação de gênero, a gente sabe que o ministro apontado, ele tem uma questão antagônica e define que falar de gênero na escola é questão de ideologia de gênero, né? Então a gente já sabe em que pé a pauta de gênero vai ser.
Como se o discurso dele não fosse ideológico também, né?
Exatamente, né? Que isso é outra coisa que a gente precisa discutir.
E essa questão de gênero, né, se reduz no projeto de lei, né?
Então,
escola assim, sem partido.
Exatamente, né? Então,
e você
assim,
é contra?
Eu sou contra, né? Então, assim.
Muito contra,
né? Eu acho que quando a gente começa a tirar a. Né, dizer que tal coisa não tem gosto, não tem cheiro, não tem sabor e não tem cor, tem alguma coisa errada, porque tudo tem cheiro, cor, gosto e sabor, né? Então, assim, essa neutralidade que querem dar para
as
coisas...
Não é água, né?
Não. Até água a gente diz que tem gosto de água, né?
Vamos para as pesquisas.
Nós temos mais duas questões chegando aqui dos nossos ouvintes.
Depois eu quero
repercutir
com vocês, a Rede São Paulo lançou uma pesquisa. Eu entrevistei o Américo Sampaio, que é o gestor da Rede São Paulo, viver em São Paulo, a respeito da visão que os negros e os brancos, como eles vivem aqui na nossa cidade.
Ótimo.
Então, rapidamente, duas questões que nós recebemos, da Glória da Vila Carrão e da Maria Terezinha da Aclimação. Obrigado, Glória e Maria Terezinha, pelas suas questões. A Glória pergunta o seguinte: e quando você faz uma denúncia, ele é preso e logo em seguida é solto. Onde está a justiça? E a Maria Terezinha pergunta o seguinte: e como que ficam os filhos que presenciam a agressão? Como ajudar a mulher e as crianças?
Então, o que a gente estava falando de estrutura de política pública, ela percorre isso aí. Então, as delegacias e os centros de acolhimento, eles têm que estar preparados para poder receber
isso que eu te
tanto
pergunta.
A mulher quanto a
criança. Tem uma equipe
crianças.
Multidisciplinar nesses centros?
Em algumas cidades de São Paulo, sim. Diadema, né, tem um centro bem conhecido, em Barueri. Hoje fazem um trabalho...
Faz um trabalho psicológico
de acompanhamento de integração. Porque, na verdade, a questão da violência, até complementando uma questão anterior, ela é cíclica. Em algum momento, essa criança ele, esse homem hoje que pratica, ele também sofreu violência ou presenciou uma situação de violência. Então isso se perpetua. Nos lares de violência, quando se faz uma análise mais profunda, se tem esse acompanhamento psicológico, você vê que é um processo cíclico e que vem geração por geração. Tem mulheres que aceitam apanhar, principalmente nas classes mais baixas, porque ela viu a mãe apanhar, ela cresceu nesse ambiente.
Acho que aquilo é uma coisa normal.
E aquilo é normal. Então, por isso que a coisa da construção de
uma
sociedade...
E em relação aos homens também, que sofreram agressões e acho que bater em mulher
e via
é uma
o pai
coisa
e também via o pai agredir a mãe. E ele vai crescendo nessa situação e ele entende que isso é uma forma de se relacionar e é uma forma de amor. Então, isso é um ponto. E a questão da justiça, infelizmente, as leis estão aí. Provavelmente é um réu primário, não tem antecedentes criminais. É o que se tem hoje. Mas o que mais nos angustia, enquanto mulheres e que somos ativistas na causa, é o desrespeito às medidas protetivas. A necessidade de ter uma ronda efetiva para proteger essas mulheres que estão em situação. Porque, efetivamente, muitas vezes ela acaba saindo da delegacia e é agredida na porta da delegacia, né, após o momento da denúncia. E a gente tem vários casos disso. Então, efetivamente, o modelo que está funcionando muito bem, o modelo na Bahia tem funcionado muito bem, foi montado uma guarda específica para poder acompanhar essas mulheres, então, que estão com medida protetiva, então tem uma ronda periódica, as policiais vão lá visitar e ver o que está acontecendo. Então, é bem importante.
Acho que um avanço nessa questão da violência contra a mulher seria que não uma política de governo, mas deveria ser uma política de Estado. Qualquer governo que chegasse e que dá continuidade a esse trabalho. Ampliar o número de delegacias e de casas de acolhimento.
Com certeza. Isso tem que ser municipal, estadual, para todas as esferas. Porque todos somos atingidos. A gente consegue atingir a questão da educação. Essa criança, ela não rende na escola. Vamos falar aí, né, no ponto educacional. Essa criança não rende na escola. Você tem também a questão da violência sexual, né, que a gente acabou não falando muito, mas vem junto. É um pacote gigante que vem junto.
Uhum. Um pacote de violências, né?
É um pacote gigante que vem junto. Então, precisa ter esse acompanhamento. Na esfera estadual, sim, precisa dar estrutura e formar os profissionais que atuam na área de saúde e na área de educação para identificar.
Capacitar esses profissionais para encarar esse problema e dar uma solução, um encaminhamento correto.
Tudo isso já está na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não é, por nada, a terceira mais completa lei do mundo no combate à violência doméstica e familiar, porque ela traz todos esses aspectos. Então, assim, se for falar de dispositivos legais, nós temos. O que a gente precisa mesmo é de vontade política para se fazer as implementações e as dotações orçamentárias necessárias.
Muito bem. Né? E faça essa lei funcionar. Né? Mais perguntas para a gente?
Exatamente. Sim, nós temos aqui uma mensagem, primeiro, né, uma mensagem que nós recebemos de Dublin, da Irlanda, do Pedro Jaquinto. O Pedro diz o seguinte: vocês estão de parabéns, sempre abordando temas pertinentes de suma importância para a sociedade brasileira.
Obrigado, Pedro.
Também agradecemos.
Lá na Irlanda agora está muito frio, né?
Exatamente. Agora já está começando, já quase chegando o inverno. E temos uma questão aqui do Márcio Souza, do bairro do Limão. Ele diz o seguinte: já ouvi dizer que a mulher, quando é agredida uma vez ou insultada, e ela diz que se fizer de novo, vai deixá-lo ou vai denunciá-lo, não adianta nada, que a agressão se repete. Mas se ela, ao invés de dizer na próxima vez, logo na primeira, resolve denunciar, o agressor se intimida.
A gente sai de Dublin, na Irlanda, e vamos para a Barra Funda, na Zona Norte de São Paulo.
Vamos lá. Eu acho o que a gente precisa entender é o seguinte: é muito fácil a gente falar. Quando a gente fala desse tipo de agressão, de violência contra a mulher, eu tenho um processo que a gente falou daqui da violência psicológica, que é trabalhado com a autoestima. Por outro lado, se ela não tem uma rede de apoio que a ajude a sair dessa situação, isso também dificulta. Por quê? As frases muito comuns: apanha porque quer. Isso é a coisa mais comum que a gente ouve e muito, infelizmente ouve de familiares e de amigos próximos. Então ela fica numa situação em que ela se vê sozinha nesse processo de violência. Primeiro pela vergonha, depois ela está com a autoestima fragilizada, ela vê o castelo que ela construiu ruir.
Ela tem apoio da família?
Algumas sim, outras não. Então, por quê? De novo, a gente passa pelo nosso modelo de sociedade, pelo nosso modelo patriarcal, em que até pouco tempo atrás uma mulher tinha que pedir autorização do marido, pra, divorciada, tinha que pedir autorização para sair do país, né?
Exatamente.
Porque em lei constava isso. Então, assim, a gente tem toda uma estrutura.
Com os filhos, ela sozinha? Porque com os filhos, tudo bem, tem a guarda compartilhada, tudo bem. Agora, ela sozinha tem que pedir autorização?
Eu queria também fazer um adendo, que, assim, além de todas essas dificuldades, né, pessoais, considerando um cenário ideal de uma mulher que está colocada dentro de um bairro que tenha uma rede de serviço, que tenha uma rede familiar mais estruturada, a gente tem que pensar na grande maioria da população, né? Que vivem nas periferias, que vivem em lugares que não tem nada e que não há uma presença do Estado, né? E o que, que a gente fala assim, quando fala assim, sofreu agressão, se fosse comigo eu ia na delegacia, parabéns. Só que não é em todas as comunidades em que a mulher, que primeiro, exista uma delegacia, e segundo, que toda mulher pode ir na delegacia e isso não vai ter impacto direto na vida dela. Das mais diversas maneiras, seja do risco que ela está trazendo para a comunidade, né, por estar chamando a atenção da polícia para aquela localidade dela, seja pelo risco que ela está trazendo para todos os homens, né, da mesma classe social dela, que já são estigmatizados, porque vamos falar que a maioria dos casos de assassinatos pelas forças policiais nesse país são contra a população jovem negra. Então, assim, a gente toca em assuntos muito... São vulnerabilidades que se acavalam umas nas outras, interligadas, e que são muito complicadas. Então, uma das coisas que a gente pede muito, né, nós, como até do Movimento de Promotoras Legais Populares, é que a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres não seja só delegacia, que tenha centros de referência, que no postinho de saúde essa mulher possa conseguir uma ajuda. Por quê? Porque são portas que não são estigmatizadas. Quando eu vou para a porta da delegacia, eu já dei o meu recado.
Isso,
né?
Esse aspecto é importante.
Eu já dei o meu recado, já deixei muito claro, né, o que está acontecendo e quais vão ser as consequências.
Muito bem, você na verdade está contextualizando a realidade da mulher. Não adianta falar, olha, você tem direito, faz isso, só que não há uma resposta do Estado, não tem uma delegacia, não tem um centro de acolhimento. Enfim, a mulher se sente sozinha.
Né? E aquela questão, na porta da delegacia, né, João? Você está na porta da delegacia, boa coisa não é. A primeira coisa que as pessoas vão falar, está na porta da delegacia, o que está fazendo lá, né?
É verdade. Olha, eu quero, rapidamente, nós estamos no final do programa. Foi um grande prazer receber as meninas. Falamos bastante, fizemos...
Foi um prazer.
Prazer foi todo nosso. E eu vou falar rapidamente da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, que é Direitos Humanos São Direitos de Todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, como na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. 30 segundos para vocês. O que nós não falamos?
Bom,
uma palavra.
Eu não vou conseguir dar uma palavra, mas eu queria convidar os ouvintes a participar do Fórum de Igualdade Racial, que vai acontecer dia 13/12 na Unibis, e que acessem nosso site, www.tocandonoassunto.com.br, que é uma cartilha onde a gente fala sobre essas questões de violência e de igualdade racial, combate ao racismo, e se juntem a nós nessa causa, né?
Uma frase para 2019.
Muita força e muita luta, gente.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Marília Caiano, vice-diretora do Instituto Patrícia Galvão, coordenadora do programa Promotoras Legais Populares da União de Mulheres de São Paulo, que forma lideranças comunitárias e especialistas em direitos das mulheres. Jandaraci Araújo, representante do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher e de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.